Isso não foi simples.
Tiveste algum episódio em que as pessoas te deram respostas inesperadas a esse teu pedido?
Houve empresas em que olharam para mim e disseram... bem, vamos ponderar. Ai, nossa, a sua sim, candidatura.
Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão.
Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. Eu sou a Amália Carvalho e o Bela Questão traz-te questões sobre desenvolvimento pessoal. Hoje, em formato de entrevista, temos connosco uma convidada muito especial que vem responder à seguinte bela questão: como estabelecer limites intransponíveis no trabalho? A história que te trazemos e o testemunho que te trazemos é de alguém que teve que fazer uma mudança de vida e que teve que fazer essa reflexão para si própria. E por isso, este é um tema atual. É um tema que... não é só para as mulheres, é para todos nós, embora aqui tenhamos esta componente que distingue as mulheres pela natureza feminina que nos está associada. E é um episódio ousado que te vai desafiar a ti próprio ou a ti própria a pensar: será que tu tens os teus limites intransponíveis bem definidos? Então, bem-vinda, Cristina Perestrelo. Ao Bela Questão, olá, olá. Obrigada por teres aceitado o convite.
Obrigada eu.
Por podermos escutar as reflexões que tu nos vais partilhar com base na tua experiência, o que é absolutamente único e é daquilo que mais me entusiasma no podcast Bela Questão, é poder ir aos bastidores das emoções e das razões dos convidados e perceber como é que eles geriram uma situação, como é que eles ultrapassaram um problema, como é que eles atingiram um determinado marco. E para quem nos está a ouvir, para que te conheçam, apresento muito rapidamente a Cristina como sendo uma pessoa madeirense em que não se nota a pronúncia. Não é possível perceber pela tua pronúncia neste momento que as tuas origens são da ilha, uma das ilhas mais lindas de Portugal. Eu ainda não fui aos Açores, portanto não posso dizer por comparação. Nasceu em 1982, de profissão é gestora de projetos, mãe de duas meninas, uma de 3 e outra de 4 anos. E, Cristina, daquilo que eu não disse, e se te perguntassem quem és tu, o que é que tu acrescentarias?
É verdade, madeirense, ainda tenho algum sotaque, e o sotaque perdi-o porque estou a viver em Lisboa há 20 anos. Há 21 anos.
Já é sim. Muito tempo. Ai, meu Deus!
Muito tempo, muito mesmo. Tempo. Portanto, eu vim para Lisboa estudar e por cá fiquei e assentei raízes. O que é que eu posso dizer sobre mim? Portanto, eu acho que sou aquele tipo de pessoas que preza muito o profissionalismo e o trabalho, mas também dou grande importância à minha vida pessoal. E neste momento, pensar se eu, o que é que são os meus hobbies, o que é que são os meus passatempos? Neste momento, por ter duas filhas pequenas, com idades muito próximas, acabo por dar muito ênfase e passar muito do meu tempo dedicado a elas. Claro que tento ter o tempo para mim, mas os fins de semana ou os tempos livres são sempre dedicados a tentar fazer alguma coisa de interessante com elas. Nestes tempos de pandemia, não é tão fácil assim. É preciso ser muito criativo para conseguir fazer alguma coisa diferente. Jogos de tabuleiro, ver alguns desenhos animados, uns desenhos, atividades ou experiências, como elas estão sempre a falar. Mas, basicamente, neste momento, esta é a pessoa que eu sou e é assim que eu me consigo definir e apresentar.
É engraçado que estavas a partilhar essa parte da criatividade com as filhas, que eu tive o privilégio de ver alguns exemplos de atividades que tu fizeste com elas, com cápsulas de café espetaculares. Até, eventualmente, se quiseres partilhar depois algumas ideias, eu ponho nas notas do podcast para quem quiser ter ideias de brincar com os filhos. Acho que a Cristina é uma mãe muito criativa, daquilo que eu pude ver. E é espetacular. E agora que conhecemos um pouco melhor quem tu és, íamos aqui direto ao assunto E íamos aqui à tua história, que no fundo é a causadora desta nossa conversa, porque uma vez estávamos a ir a pé em direção ali à zona do Parque das Nações, ainda nos estávamos a conhecer e estávamos a contar a história uma à outra, de como é que fomos parar à empresa onde estávamos, onde estamos atualmente. E daí tu contas-me porque é que alteraste o teu percurso profissional, porque estavas noutra empresa e entretanto fizeste esta mudança. E foi aí que eu pensei, isto é, para além de ser algo interessante para outras pessoas refletirem, é um passo que pode ser um exemplo para mais pessoas. E foi assim que o convite surgiu. E se não te importasses, pedia-te que nos contasses então o que é que aconteceu na tua vida profissional que te fez ter de parar e pensar e mudar?
Eu acho que tudo começa por termos uma vida profissional, queremos crescer, queremos chegar a algum lado. Por outro lado, temos a nossa vida pessoal, em que tentamos todos os dias, que também temos objetivos, queremos cumpri-los e também queremos, a partir do momento que determinamos e que nos propomos aos objetivos, de alguma forma queremos atingi-los da melhor forma possível. E eu vou começar pela minha vida pessoal. A partir do momento que eu tive as minhas filhas, é óbvio que teria que ter o tempo e que teria de ter a disponibilidade para estar com elas, para lhes dar atenção. O que é que se passou aqui? Ou o que é que me fez mudar de emprego? Foi realmente a entidade empregadora, quando eu voltei ao trabalho, depois de ter tido a minha filha mais velha, portanto, há 4 anos atrás, a exigir ou pedir, quando eu disse eu não consigo ficar mais horas do que aquelas que estão no meu horário de trabalho, tenho que sair, tenho que as ir buscar, tenho que as pôr a dormir, neste caso era só uma, a ter-me dito porquê? Porquê é que tu não consegues trabalhar mais? Porquê é que tu não consegues...
Pôs em causa.
Desculpa? Pôs em causa. Porquê é que tu não consegues chegar a casa, dar-lhe comer, dar-lhe banho e após esse tempo fazer uma reunião, trabalhar o que for necessário para atingir um objetivo? E esta parte de chegar e não ter sido respeitada e me darem o meu espaço, o espaço que era necessário para eu me adaptar à minha nova situação, foi impulsionadora de eu parar, respirar fundo e dizer, eu não consigo mais. A verdade é que eu tive a minha filha, as minhas filhas estão separadas, como tu disseste, por um ano de diferença, e tinha a minha filha mais velha um ano, eu fiquei grávida da minha filha mais nova. A pressão foi tanta que, inclusive, eu tive uma gravidez de risco.
Por causa do stress que te foi causado?
Sim, era muito stress. Eram todos os dias a perguntar porque é que não ficas mais tempo, porque é que não consegues ficar mais, porque é que não
sabes que até me
arrepiei. Porquê?
É que parece tão verdade. Surreal e nos tempos que correm parece uma realidade que já foi ultrapassada, mas isso não foi assim há tanto tempo, isso foi há três anos. É inacreditável. Arrepiei-me ao tu contares isso. E tu até começaste com a parte da parte da gravidez, mas em confidência, ou seja, antes de começarmos a gravar o episódio, já havia sinais de que te estavam a pisar os limites antes sequer da questão de teres uma gravidez. Não sei se queres partilhar.
Eu trabalhava numa empresa, uma consultora, e nas consultoras temos prazos, temos limites e temos que atingir os objetivos em pouco tempo. Muitas vezes as coisas estão estimadas de forma que, trabalhando as 8 horas ou as 9 horas por dia, não é possível atingir o que é suposto. E muitas vezes ainda existem trabalhos paralelos que nos são pedidos para serem realizados, para serem feitos. Nessa altura, como eu não tinha... Estava casada, tinha marido, é verdade... Mas, e esta parte é a parte má da minha parte, ele era negligenciado. E esqueci-me um bocadinho da parte pessoal, investia muito em termos de trabalho. No momento que eu disse, eu não consigo, e essa foi a razão pela qual as coisas começaram a correr mal, foi, eu comecei a dar só o que era suposto dar. E a partir desse momento, as coisas já começaram a não correr bem. Mas sim, antes já havia evidências, ou pedir para trabalhar mais, ou para fazer um projeto fora de horas. Sim, já tinha acontecido e eu tinha sido conivente com essa situação.
Isso é interessante, tentar sobretudo perceber o que é que leva, ou o que é que te motivou a aceitares a situação, porque eu acho que é de senso comum que as consultoras têm esta natureza de exigência e de ir além das capacidades de tempo das pessoas. Honestamente, é a visão que eu tenho do trabalho nas consultoras, também daquilo que conheço de pessoas que lá trabalham. A minha grande questão é o porquê, e isto porque possivelmente foi antes de tu estabeleceres e definires os teus limites intransponíveis, penso eu, não é? Também é uma questão de uma pessoa ir amadurecendo com a experiência e com a escola da vida. Mas o que é que te estimulava a quereres fazer mais, a estares tão focada, a quereres atingir os objetivos? Consegues ir a esse tempo e pensar o que ia na tua cabeça?
Essa questão aí é simples, era pensar, eu estou neste nível e quero passar para o seguinte, e a seguir vou querer passar para o que está acima e assim sucessivamente. E realmente dar tudo por tudo e pensar, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. E tu dizes-me assim, mas estavas a pôr em cima de ti, não era saudável, era em termos pessoais, em termos físicos e psicológicos, e é verdade. Efetivamente cheguei a essa situação, mas era um objetivo. E,
mas tinhas eu, retorno de alguma forma? Qual é que era o retorno que tu tinhas?
O retorno era uma progressão ou um aumento salarial. Nos últimos anos, devo confessar, por estar casada e já estarem à espera que eu tivesse crianças, esse retorno não veio quando
isso
eu estava à espera.
É inacreditável.
Pode ser uma sensação errada que eu tenho, porque isto depois há sempre formas de justificar. Primeiro era porque era júnior no nível, depois era porque tinha sido um mau ano, depois foi porque... E isto foi uma situação, como foi mesmo dita, estive fora por gravidez e tinha, era equiparado a uma licença sem vencimento. E chegamos a uma situação em que eu, pelo menos, quando voltei ao trabalho depois de ter tido a minha filha, estabeleci um limite. Não, eu tenho 2 horas de amamentação, vou usá-las, porque estava a amamentar, eu tenho esta redução do horário e vou cumprir com o meu horário. Inclusive, na altura, perguntaram-me, mas tu estás mesmo a amamentar, mas precisas mesmo de amamentar uma criança que tem 1 ano?
Ora, aqui está, limites intransponíveis, não é?
Se preciso de amamentar uma criança que tem 1 ano, precisar eu não preciso. Eles até aos 6 meses, é a Organização Mundial de Saúde que diz que eles devem ser amamentados. A partir daí, cabe à criança e cabe aos pais definirem. Mas eu estava a amamentar e tinha inclusive o atestado do médico. Mas até, inclusive até isso me foi perguntado. E mesmo estando a amamentar, um mês depois de ter voltado ao trabalho, foi-me perguntado, não podes ir à Espanha? Eu disse, não vai dar, eu estou a amamentar, vou continuar a amamentar, não posso sair do país, não posso deslocar para uma localização onde não esteja a minha filha. E na altura foi-me perguntado, então, mas era só 1 semana, 2, vá, conseguias estar fora? Ao que eu respondi que não. E o que eu propus à empresa foi, ok, eu faço o seguinte, isto é título pessoal, era uma viagem para a Espanha, para Madrid, podemos, as viagens não são muito caras, eu vou e venho todos os dias para estar cá e para conseguir amamentá-la à noite. E foi-me dito, estás a ser intransigente, isso não é execuível, e são estas situações que para mim, como pessoa, me magoam. Como mulher trabalhadora, eu acho que aqui falta um bocado de compreensão. Eu precisava de tempo para me ajustar, para compreender como ajustar aquela nova realidade. Nunca, uma coisa é certa, trabalhar tantas horas como eu já trabalhei antes, isso não dá para fazer. Eu posso dizer que chego a casa por volta das 7 horas da noite, depois de ter ido buscar as minhas filhas, e até às 10 horas é um fornezinho correr de um lado para o outro, preparar jantares, dar banhos, e torna-se muito cansativo. Às 10 horas da noite, depois de elas estarem a dormir, eu estou pronta também a dormir porque já não aguento mais. Mas acho que às vezes falta um bocado às empresas compreender que é preciso dar espaço, é preciso dar tempo. É uma nova realidade, uma nova situação. E é preciso respeitar.
É mesmo uma questão de respeito, eu acho. É uma questão de respeito pelo percurso natural que as coisas têm quando se decide ser mãe. Quer dizer, quem está nas empresas já um dia foi bebê, já um dia precisou destes cuidados. E é difícil, é fácil uma pessoa esquecer-se disso com passados anos. E agora, passando aqui, porque percebemos que houve claramente aqui limites que deviam ter sido intransponíveis a serem pisados pela entidade empregadora, mas entretanto isso acabou por ser uma boa forma de te fazer mudar e de tu teres a capacidade de tomar uma decisão para uma vida diferente, mais adequada àquilo que eram os teus valores. Se te puderes nos transpor até esse momento em que o que é que te passou pela cabeça, ok? Tu possivelmente gostavas muito do teu trabalho, não deve ser fácil tomar este tipo de decisão, que é largar um trabalho onde nós temos objetivos, onde temos perspectivas de progressão, para de repente termos que ir para uma área diferente, em que possivelmente essa progressão pode não ser igual. O que é que tu pesaste na altura?
Olha, eu vou-te explicar, vou começar por início, a explicar o que é que o que é que me aconteceu. Portanto, eu tive a minha primeira filha, voltei ao trabalho, houve uma grande pressão, entretanto eu fiquei grávida, gravidez de risco, fui para casa. E ao voltar ao trabalho, quando tive a minha segunda filha, eu pensei assim, eu tenho uma criança que tenho que alimentar. Portanto, o meu objetivo inicial foi continuar onde estou, continuar a fazer o meu trabalho o melhor que sei e que posso, ou que sabia que podia, e dar tudo por tudo, mas ao mesmo tempo começar à procura de alguma coisa. E foi isso que eu fiz. Mandei currículos que não da mesma forma como já os tinha mandado outrora, portanto, eram empresas muito específicas, e quando me perguntavam na entrevista qual a razão de estar a mudar, era muito simples. Eu era muito direta e objetiva. Estou a trocar porque tenho duas filhas pequenas e preciso ter equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. E preciso, efetivamente, de respeitar. Eu fico aqui até o final, enquanto das 9 até às 5:30 ou 6, dependendo dos horários de trabalho da empresa, eu estou aqui e estou aqui de corpo e alma, a dar 200%. Mas, a partir do momento que eu vou para casa, esse tempo é meu. E peço que isso seja respeitado. Isso não foi simples.
Tiveste algum episódio em que as pessoas te deram respostas inesperadas a esse teu pedido?
Houve empresas em que olharam para mim e disseram bem, vamos ponderar a sua candidatura. Mas eu posso dizer, a empresa na qual eu neste momento estou a trabalhar, a primeira coisa, eu disse isto na entrevista, as pessoas riram-se na minha cara, e só depois é que eu percebi, porque as pessoas chegavam à empresa muitas vezes, ou muitas das pessoas vinham à procura do mesmo que eu também vinha à procura. E quando eu tive a reunião, a última entrevista com a administradora, quando lhe expus a minha situação, ela disse-me logo, Cristina, se tu ficares cá, não te preocupes, porque iremos sempre respeitar a tua vida pessoal e aqui não vais ter nenhum problema. E se tiveres, poderás sempre vir falar comigo. E foi essa confiança, e hoje estou a trabalhar na empresa, nessa nova empresa, e foi essa confiança que me tem levado e me fez ficar na empresa até hoje, e espero que assim continue, porque realmente é bom ter a entidade empregadora que reconhece e que percebe quais são os limites e quais são as dificuldades. E é bom perceber que se há qualquer coisa, e às vezes acontece, quem tem filhos ou mesmo com algum membro do agregado familiar, algum problema, já me aconteceu ter que sair a meio do dia porque a minha filha tinha febre ou tinha um outro problema qualquer. Dizer-me, não te preocupes, fecha o teu computador, vai já. Não me respondas a mais e-mails. Não, nada. Simplesmente vai, porque efetivamente o resto tudo vai ao sítio. E é essa parte que eu acho que é preciso ter.
Eu acho que culturalmente nós vamos caminhando cada vez mais para aí, nesta situação de que as gerações que estão a entrar no mercado de trabalho e todas as gerações cada vez mais entendem que o equilíbrio de trabalho e vida pessoal é um direito. É um direito e é uma vantagem para as empresas, que penso que culturalmente aquela ideia do presentismo, do estar presente, estar ali aquelas 8 horas, mesmo que 4 horas sejam passadas a assobiar para o lado, mas está ali 4 horas, é que trabalha. Havia essa mentalidade também muito por conta da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial pressupõe que os operários estão junto das máquinas e sem essa presença o trabalho não sai. Mas hoje em dia a diversidade das profissões, a natureza dos trabalhos já provou que não é um presentismo, não é o estar ali independentemente da nossa vida pessoal que vai produzir melhores resultados. Pelo contrário, o equilíbrio pessoal é importantíssimo para a nossa produtividade, porque a nossa capacidade de concentração está dependente do nosso bem-estar, e o nosso bem-estar está dependente das férias da vida, que são mais do que o trabalho. Nós não somos máquinas trabalhadoras, nós somos seres humanos. E é interessante, ainda assim, falarmos sobre estas belas questões dos limites intransponíveis, porque a diversidade do ser humano é muito grande, para o bem e para o mal, e para quem se possa defrontar com empresas em que ainda não têm este respeito pelo espaço pessoal, eu acho que o teu testemunho é uma experiência salutar de alguém que conseguiu perceber, ok, eu tenho uma vida pessoal que eu tenho que proteger, e tiveste que ser tu a fazê-lo, porque a empresa não ia fazê-lo por ti. Uhum. Agora, imaginando que tu tinhas aqui, esta é a tal pergunta, à tua frente, tu própria, mas tu com, vamos imaginar, 15 aninhos, uma adolescente, quais é que seriam as recomendações que tu lhe darias para que ela conseguisse muito rapidamente ir estabelecendo os seus limites intransponíveis quando entrasse no mercado de trabalho?
Olha, a primeira coisa que eu te diria é o horário é para cumprir, porque se estamos a trabalhar com uns objetivos de produzir em 8 horas, deveremos cumprir com o que está estipulado no horário. Se assim não conseguirmos, alguma coisa está a correr mal, ou nós não estamos a produzir o suficiente, ou então o nosso trabalho está sobreestimado ou subestimado o rácio do que deveríamos produzir e as horas que temos para o fazer. Não temos aqui um rácio perfeito. Portanto, o que eu diria é olhar estes fatores e, efetivamente, quando o trabalho, não vou dizer, porque às vezes acontece, em nível de projetos, precisamos de mais horas. Isso acontece sempre, ou poderá sempre acontecer, mas estabelecer os limites, porque não é saudável todos os dias ser mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco horas por dia.
Então, em relação aos limites,
quando isso acontece,
um dos limites é o tempo. Saber qual é que é o tempo limite que se está disposto a oferecer para além daquilo que é o contratualizado, não é? Esse seria um dos limites. E outros limites que sejam intransponíveis, que tu possivelmente tivesses feito de forma diferente.
Pronto, eu acho que esse é o primeiro sinal de alerta, sem dúvida alguma. Depois, há certas questões que às vezes... podemos ter muitos amigos a nível de trabalho, mas é preciso separar a vida pessoal e a vida profissional. Amigos são amigos, negócios à parte. às vezes há certas questões que são feitas, numa altura de promoção, perguntar, estás a pensar ter filhos? Há questões que são simples, mas que deixam transparecer, e é preciso estar atento a esses detalhes, porque deixam de transparecer alguma coisa mais. E olhando para essas situações, eu diria que são aquelas que devemos estar atentos. Essencialmente estas.
Ok. E agora, olhando aqui para as tuas principais aprendizagens, pensando na forma como tu entras no mercado de trabalho, focadíssima, objetivos é para cumprir, e a Cristina agora, uma Cristina que é mãe, quais é que foram as grandes lições que esta experiência te trouxe?
Eu acho que devemos dar o máximo de atenção a quem nos está, a quem está ao nosso lado e quem precisa efetivamente de nós. E não é de todo. O trabalho, de certeza que se eu sair, e foi o que aconteceu, eu saí num dia, fui substituída e está alguém a fazer as funções que eu tinha na empresa. As minhas filhas, ninguém tem, tirando, ninguém me substitui a mim. Poderão ter outras pessoas que as ajudam, que estão perto delas, mas mãe, há só uma. E acho que é efetivamente isso que eu consigo tirar daqui. E por pior que tenha sido o dia, por pior que as coisas possam estar a correr, são elas que, apesar que com todas as birras, todos os momentos também acontecem cá em casa, que às vezes não são tão positivos, são elas que me dão um abraço e dizem assim, mamãe, hoje não estás muito bem, pois não? Hoje, hoje estás um bocadinho triste. Anda cá, eu dou-te um beijinho e vai passar. E são essas coisas que efetivamente contam. E ter um trabalho, ter uma profissão é importante, e estarmos realizados profissionalmente. Quanto a isso, não hajam dúvidas. Eu acho que é preciso ter isso bem claro. E o meu discurso também vai nesse sentido. Mas dar atenção à vida pessoal. Porque a partir do momento que escolhemos ter filhos e que escolhemos ter alguém ao nosso lado, precisamos de dedicar tempo. Quem tem um cão sabe que tem que levar todos os dias à rua, que tem que dar atenção. Ter uma criança, não comparando, são duas coisas diferentes, mas também é uma responsabilidade ainda maior, e precisamos ter atenção a todas as atitudes que nós temos. Se eu precisar de ir em trabalho para fora, eu sei que elas ficam com o pai e que vão ficar bem, mas eu depois tenho de alguma forma tentar compensar aquele tempo que estive fora, dando mais atenção, todos os dias ligando e fazendo-as ter a certeza que a mãe foi para fora porque precisava trabalhar, mas que não se esqueceu delas. A mãe é uma profissional, trabalha, também a mãe, e está ali todos os dias para lhes dar atenção.
É uma visão que é muito bonita para quem está a ouvir, mas eu acho que só verdadeiramente compreende quem passa para esse lado da vida de ser mãe, que eu ainda não passei. Ainda assim inspira-me por uma pessoa, quando é mãe, conseguir fazer uma nova prioridade ou restabelecer prioridades na sua vida. Agora, estas duas que eu vou fazer já são perguntas que eu costumo fazer nos episódios. A primeira é, qual é que foi o pior conselho que já te deram?
Olha, o pior conselho que já me deram vem exatamente relativo a trabalho, que é, e este conselho, infelizmente, foi-me dado por alguém bem próximo, que é aceitar tudo o trabalho é mais importante do que tudo, manter o trabalho, portanto, aceitar todas as situações que possam vir. Eu acho que este foi o pior conselho que já me deram.
Faz sentido, não é?
Porque acho que foi à custa deste conselho que eu muitas vezes me mantive calada e aceitei aquilo que estava a vir. E à custa disso também estamos aqui a debater esta bela questão. Deixei que as situações se perpetuassem e não tomasse nenhuma ação.
O que é que terias feito de forma diferente?
O que é que eu teria feito de forma diferente? Eu neste momento digo, não teria feito nada de forma diferente, porque é importante estar aqui hoje a falar contigo e estar onde eu estou. Portanto, são experiências, são vivências que são importantes para crescermos e para estarmos onde estamos e para vermos a vida
de forma diferente. Para valorizares o que tens, não é?
Se eu não tivesse passado... É isso mesmo. Se eu não tivesse passado por essa experiência, provavelmente hoje não daria tanto valor à família, ao trabalho, ter uma entidade empregadora que realmente respeita. E eu acho que isso é muito importante.
E agora a questão de assinatura do podcast Pela Questão. Quem foi a pessoa que mudou a tua vida?
As minhas filhas.
Porquê?
As minhas filhas ensinaram-me a pensar, a ter mais calma perante as situações e a pensar a vida de outra maneira, sem dúvida alguma. São elas que me fazem... Olha, e esta é uma questão que há dias falávamos. As minhas filhas, uma vez, a mais velha uma vez perguntava-me, mamãe, o que é Jesus? Isto é uma questão que tem a ver com a igreja, mas que nos obriga a pensar em coisas que não são tão objetivas e tão lineares. E é isto que torna as crianças tão engraçadas, ou mesmo expressões idiomáticas. Eu estava a dizer há dias, estou a morrer de fome. E ela disse, não vais morrer muito assustado.
Tão fofinho.
Não, calma, calma. Calma, não é isso. A mamãe está com muita fome. Oh, dizer-lhes, estás com um ratinho na barriga. Não, eu tenho
tão aqui vivo, rato, porque elas veem literalmente, não é? Percebem as coisas de forma literal. Isso é tão fofinho.
É isso mesmo. E eu acho que é isso que é importante. Acho que é isso que elas me têm ensinado. Ter mais calma perante as situações. A repensar os meus objetivos e realmente direcioná-los para o que é mais importante e dar valor àquilo que eu tenho na minha vida neste momento. Passa um pouco por aí. Portanto, eu diria que isso é o mais importante.
Muito obrigada pela partilha, por abrires
obrigada
aqui
eu.
A tua experiência e partilhares connosco sem tabus aquilo que tu consideras que é muito valioso, e acho que para nós todos é sempre importante nós pensarmos nos nossos valores a qualquer altura do dia, e por isso repensarmos as nossas prioridades, aquilo que faz de nós seres humanos e não máquinas trabalhadoras, e conhecermos os nossos ideais, os nossos valores, e percebemos quais é que são os limites intransponíveis em tudo na vida. É muito, muito importante para o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento pessoal. Obrigada, Cristina.
Obrigada eu. Obrigada pela oportunidade. Só te posso desejar as maiores obrigada. Felicidades aqui no teu projeto. E continuar a fazer este excelente trabalho, porque acho que é importante para todas as pessoas pensarem um bocadinho mais em todas as questões do dia-a-dia. Não tomarem as coisas tão... como objetivas, mas a refletir um pouco. Eu acho que é isso que tu fazes todos os dias, que é pôr as pessoas a refletir sobre dados adquiridos e sobre temas que toda a gente os tem, ou situações que toda a gente as tem, ou poderá tê-las, mas a conseguir transpô-las de alguma forma.
Eu é que obrigada. Agradeço, obrigada pela motivação também. E agora a ti que nos estás a ouvir, obrigada por estares aí desse lado. Diz-nos o que é que tu achaste deste episódio. Se tiveres uma história assim semelhante, em que também aprendeste algo e também aprendeste sobre os teus próprios limites intransponíveis, partilha connosco. Coloca nos comentários, na nossa conta do Instagram, hashtag Limites Intransponíveis, e partilha a tua história. Partilha este episódio com quem tu achas que eventualmente também precisa de abrir os olhos, digamos assim, que possa estar numa situação menos saudável e que não se tenha apercebido disso. Partilha com os teus amigos, com os teus familiares. Obrigada mais uma vez por estares aí desse lado. Se ouves o episódio através do iTunes, faz uma crítica, Porque quantas mais críticas ou reviews tiver, maior é a probabilidade do Bela Questão aparecer como sugestão de podcast para outras pessoas que se interessem pelo tema. E agora que estou aqui também nesta onda de pedidos, não te esqueças de seguir o Bela Questão no Instagram, que é onde nós falamos mais uns com os outros. E já sabes, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve.
Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não. Covar a tua mente, atitude inteligente. Tens tudo na tua mão. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela.